Tudo que a gente está vendo aqui não é um conteúdo apenas para informação. A gente está vendo aqui coisas para aplicar à nossa vida. Amém? É assim que Jesus termina o Sermão do Monte, inclusive, né? Jesus termina falando sobre os fundamentos. Quem ouve e pratica, edifica a casa sobre a rocha. Quem ouve e não pratica, edifica a casa sobre a areia. Então, tudo que a gente está ouvindo aqui diz respeito à prática, à vida, à experiência, mas também diz respeito à formação dos discípulos, né? Que estão sob nossa responsabilidade. Quem está aqui, ou porque já está discipulando, ou porque quer discipular. E está aqui recebendo uma ferramenta, está recebendo uma instrução na obra de fazer discípulos. Então a gente não pode perder isso de vista. Que o nosso conteúdo aqui não é informação, né, para acumular conhecimento, mas algo para avaliar nossas vidas e a gente contribuir também com a vida dos discípulos. E o tema que a gente vai tratar hoje, como lidar com as riquezas, é um tema de fundamental importância. Eu acho que se a gente fosse explorar plenamente o que o Novo Testamento, que Jesus, o que a Bíblia fala sobre esse tema, a gente levaria, de repente, a mesma quantidade do tema do divórcio e do novo casamento, que foram cinco aulas, né? Se a gente fosse ir profundamente, é um tema rico, é um tema amplo, é um tema que Jesus falou muito, eu não contei quantas vezes, mas há quem diga que Jesus falou mais sobre dinheiro, riqueza, tesouro, mais do que sobre fé. A palavra, essas palavras, né, tesouro, riqueza, dinheiro, ou palavras semelhantes a essas, aparecem mais nos evangelhos do que a palavra fé, por exemplo. Não que o assunto dinheiro seja mais importante do que o assunto fé, até porque é pela fé que nós somos salvos, não é? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a forma como a gente lida com dinheiro diz muito também sobre a nossa fé, revela muito sobre a nossa fé. Por isso que o tema dinheiro é um tema importantíssimo, tão importante que Jesus chega a dizer que não se pode servir a dois senhores, porque você sempre vai agradar um e desagradar o outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. É assim, o serviço a um automaticamente exclui o serviço ao outro. Tem coisas na nossa vida que a gente é dividido, né? Paulo fala sobre isso, que o casado, o solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o casado está dividido. Cuida das coisas do Senhor, mas também tem que cuidar das coisas desse mundo, como agradar a esposa. Então tem coisas nessa vida que a gente está dividido. Mas o que diz respeito a dinheiro, a riquezas, não tem como estar dividido. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo as riquezas. E se a gente for olhar com cuidado o que Jesus fala, o que é o serviço às riquezas, a gente vê que é uma coisa muito mais comum no meio da igreja do que a gente imagina. Porque Jesus dá um conceito sobre o serviço ao dinheiro, né, o amor ao dinheiro, a avareza, é um conceito muito amplo, que é o que a gente vai ver nesse nosso primeiro tempo aqui. Então, eu vou ler com vocês primeiro o que Jesus fala no Sermão do Monte. A gente vai dar uma lida geral no que Jesus fala, em alguns versículos do Sermão do Monte. Depois a gente vai explicando passo por passo, né? Mas antes de ler, eu queria fazer uma recomendação para vocês. Infelizmente, a gente não tem tempo para aprofundar certos temas aqui. E esse tema das riquezas é um tema da administração financeira, é um tema tão importante que eu me sinto na obrigação de indicar um material complementar. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse livro, Nunca o Suficiente. Quem aqui conhece? Leni, Eli Simone, pouca gente conhece, né? Os obreiros conhecem. Eu ainda não terminei de ler. Eu estou lendo esse livro. E o pouco que eu li, eu estou no terceiro capítulo, então não li muito ainda, mas o pouco que eu li é muito bom. Mas como eu confio também na avaliação do Franco, e é quem nos recomendou esse livro, e na avaliação do Franco, inclusive, é o melhor livro que ele já leu sobre o tema. Dinho também já leu todo, né? Dinho terminou de ler. E Dinho compartilha da mesma opinião do Franco. Então, como eu estou lendo também, eu me sinto na obrigação de indicar para vocês também esse livro, essa leitura. Nunca o Suficiente. Esse autor aqui, David Hodaway. É isso? É, isso aí. Eu não sei falar inglês. Minha esposa sabe. Minha professora de inglês ali. Mas, a gente indica esse livro. E a gente quer, para mim, ter sido uma leitura boa, ótima, edificante. E para facilitar a aquisição de vocês, porque é importante ter. Porque quando você tem o livro, você pode usar a qualquer momento. Você pode usar com discípulo, você pode emprestar, corre o risco até de perder quando emprestar, mas a gente empresta sem esperar receber de volta. Eu já perdi livros assim. E tempo depois encontrar na casa de um irmão. Mas é importante ter, porque fica à tua disposição. Então, eu estava conversando com o Simone e o valor que nós conseguimos fazer nesse livro, valor promocional, isso só está valendo para quem está aqui. Então, os irmãos que faltaram ao CTL não vão poder aproveitar desse desconto. Isso é um desconto para quem está aqui e quem está na internet também, está acompanhando ao vivo, manda uma mensagenzinha aí no chat, só para marcar a presença, que esse valor também serve para você. A galera da internet, a gente não está com site vendendo esse livro, mas pelo e-mail aí do Espaço Discípulo, contato@espaçodiscipulos.com, você vai ter as informações de como adquirir. E a galera daqui é só procurar a Simone, que ela vai estar com os livros e vai poder passar mais detalhes para vocês. O valor está R$ 28, que é o desconto que a gente consegue dar, R$ 28, para você adquirir esse livro. E a recomendação do Franco, do Dinho, minha, segundo o Franco, é o melhor livro que ele já leu sobre esse assunto. Eu não posso dizer o mesmo, porque não li todo ainda. Quando eu ler todo, aí eu vou reforçar ainda mais. Se eu indico lendo parcialmente, quando eu ler todo, eu vou indicar mais ainda. Então, procurar a Simone. Eu vou falar de novo no final do nosso encontro aí, reforçando, até porque tem gente que entra na internet depois. Mas procura a Simone, adquira o livro, aproveite esse desconto que é só hoje. Né? Se deixar para amanhã, não vai ter mais. Ok? Ok? Amém, então. Leitura obrigatória. Mas entrando no tema do Sermão do Monte, Mateus 6,19. Jesus começa assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros onde? No céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu vou parar por aqui por enquanto. A afirmação de Jesus é muito categórica. Não sei se vocês viram o vídeo que a gente indicou lá na página do Espaço Discípulos, essa semana do Jamê, falando sobre isso. Mas o Jamê explica isso, né? Jesus está falando aqui de uma impossibilidade, de uma incapacidade. Não é possível servir a Deus e às riquezas. O serviço a um exclui o serviço ao outro. E Jesus bota a riqueza, ele denuncia, na verdade, um culto às riquezas. Porque servir aqui tem um sentido de culto, tem um sentido de adoração. Ele fala que os homens tratam a riqueza como uma divindade. Jesus, outras traduções, inclusive usa a palavra mamon, né? Não se pode servir a Deus e a mamon. Mamon é uma palavra hebraica que é traduzida como riqueza, e daí a tradição cristã até costumou associar mamon a um demônio, né? Mas, na verdade, a melhor tradução é riqueza mesmo. É riqueza, que os homens pegam as riquezas e colocam elas no status de Deus, no status de uma divindade. Prestam culto, adoram, servem as riquezas. Mas esse serviço às riquezas, na Bíblia também recebe um outro nome. Qual outro nome que a gente dá para uma pessoa que serve às riquezas? Pode falar. Avarento. O serviço às riquezas, o amor às riquezas, a Bíblia também chama de avareza. É um outro termo usado para falar. Então, quando tu encontrar amor ao dinheiro, serviço às riquezas, tudo isso é avareza. E para reforçar isso, é muito legal quando tu vai ler um autor. Hoje existe esse negócio de obra aberta, né, que o autor escreve uma coisa e cada um interpreta o que quer. Mas com Jesus não é assim, né? Jesus sempre fala o que ele quis dizer. Jesus não tem isso de falar uma coisa, não quis dizer isso. E E tudo que ele quis dizer, ele disse. Com Jesus é assim. Tudo que ele falou é o que ele realmente quis dizer. E tudo que ele quis dizer, ele disse. Então, é muito legal quando tu pega Jesus e vê que Jesus, às vezes, fala um negócio num trecho e num outro trecho do evangelho, ou em outro evangelho, Jesus já está interpretando o que ele disse. Ele nem dá margem para a gente interpretar diferente. Pelo menos quando eu leio a Bíblia, eu priorizo o quê? A interpretação que o autor dá, sim ou não? Se o autor já interpreta o que está falando, eu não tenho que fazer esforço para interpretar. Se o autor já explica o que ele está falando, a outra coisa também quando a gente lê a Bíblia é assim, o que Jesus disse? O que é melhor aceitar? O que os apóstolos entenderam, que andaram com Jesus, ou que a gente, 2000 anos depois, um pastor aqui na esquina aqui, 2000 anos depois de Jesus, um pastorzinho mequetrefe, vem dar uma interpretação nova. É claro que eu vou ficar com o que os apóstolos entenderam, porque os apóstolos andaram com Jesus, caminharam com Jesus, estavam ali muito mais próximo da fonte do que nós. Então a gente sempre prioriza quando a Bíblia se auto-interpreta. E aí, essa questão que é o serviço às riquezas é avareza, é o mesmo pecado, isso fica claro em Lucas 16, quando tu vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 13 e 14, diz assim, é o mesmo texto, Jesus está usando o mesmo contexto. Na verdade, primeiro ele conta a parábola, se eu não me engano, a parábola do administrador infiel. Depois ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. Ele está ensinando agora a mesma coisa, mas fora do Sermão do Monte. É o mesmo conteúdo, mas fora do Sermão do Monte, em outro momento. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aí logo em seguida o texto já fala. Aí já é Lucas falando sobre os fariseus. Os fariseus que eram avarentos, eles ouviram isso de Jesus, não se pode servir a Deus e às riquezas. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridiculizavam. A gente usa ridicularizavam, mas está certo. É o que está. Ridiculizavam, está certo. Mas zombavam. Zombavam, então a tradução fala zombavam? Zombavam de Jesus. Eles que eram avarentos ouviram que não se pode servir a Deus e às riquezas, não sabe de nada, não sabe de nada. E aí zombavam de Jesus. Mas por que que eles zombavam de Jesus? Porque eles eram avarentos. Então, o serviço ao dinheiro, o serviço às riquezas, o nome que a Bíblia dá também é avareza. E tanto é isso que Paulo, quando ele denuncia a avareza, ele também chama de idolatria. Ou seja, tal como Jesus falou, que alguma pessoa serve às riquezas, coloca as riquezas na posição de Deus, Paulo também falou sobre isso, pelo menos em 2 ocasiões, ele chama os avarentos de idólatras. Assim como Jesus denunciou o culto às riquezas, Paulo denuncia a avareza como idolatria. São textos também conhecidos, Efésios 5:5. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, não herda o reino de Deus, não herda o reino dos céus, não tem entrada no reino dos céus quem é avarento, porque a avareza é idolatria. E Paulo ainda reforça isso em Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é a nossa natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Paulo ele complementa aqui dizendo que é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então essa é a gravidade desse pecado. Está no mesmo, a avareza está no mesmo patamar que a prostituição, que a impureza, a lascívia. Paulo coloca no mesmo nível, desejo maligno, está nesse nível. E Jesus coloca a avareza no nível também grave, no nível grave, o pecado da avareza. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas como identificar a avareza? Eu botei definindo a avareza, mas na verdade melhor seria identificar a avareza. Porque como normalmente nós identificamos uma pessoa avarenta? Quem é o avarento? É um monte de vaca. Tio Patinhas. Quem é o avarento? Quando tu olha para uma pessoa e diz, pô, fulano é avarento, como é que tu sabe disso? Pão duro. A gente tem vários termos, né? Não abre a mão nem para dar tchau. É o pão duro. Tradicionalmente, o nosso costume é definir o avarento como pão duro, o cara que não é generoso, o cara que não é generoso, que não abre a mão nem para dar tchau. Essa é a maneira que normalmente nós identificamos o avarento. Só que a Bíblia, ela dá outro critério para identificar o avarento. Se tu ler com cuidado as vezes que Jesus, que Paulo, enfim, que a palavra denuncia a avareza, ela dá As escrituras dão um outro critério. Outro critério. Por exemplo, Hebreus 3:5. Se te ler com atenção, ele está falando o seguinte, ó: seja a vossa vida sem avareza. Como é que a gente vive sem avareza? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele, Deus, né, o Senhor, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais Jamais te abandonarei. Cara, é muito interessante esse texto de Hebreus 13, porque ele relaciona a avareza com a falta de contentamento, com a falta de confiança em Deus. É um texto muito interessante, porque a gente pensa que a avareza é um pecado de rico, que é um pecado de quem tem dinheiro. Porque tem dinheiro não abre a mão. Mas Hebreus está falando aqui que o avarento é o descontente com o que tem. É o que não confia em Deus. Não confia em Deus, não confia que o Senhor é poderoso para sustentá-lo. Então, quando tu pega esse critério para verificar se que isso tem que passar por nós mesmos primeiro, né? Quando pega esse critério, pô, a avareza, ela é identificada pelo descontentamento. Aí tu vê que talvez o pecado de avareza seja muito maior do que a gente imagina. Porque tem gente sem dinheiro e avarenta. Tem gente pobre e avarenta. Por quê? Descontente. Descontente. Não tem contentamento com o que tem. Ingrato, descontente. Contentamento tem a ver com satisfação. Com estar satisfeito. E é isso que Hebreus está falando. Seja a vossa vida sem avareza, contentando. Outra tradução está no gerúndio, né? Contentando-vos com o que tendes. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se a gente define avareza como descontentamento, é um pecado mais comum do que a gente imagina, sim ou não? Muito mais comum do que a gente imagina, se a gente partir dessa definição, que a avareza se mostra pelo descontentamento. Se a gente se procurar mais um pouquinho, Paulo, quando fala também sobre avareza, lá em 1 Timóteo 6, do 6 ao 8, fala o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. A piedade é essa virtude que nos leva a pensar nas coisas celestiais, nas coisas de Deus, né? Pensar no que é do alto. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo. O que a gente trouxe para esse mundo? Você nasceu, já veio com conta bancária, já trouxe cheio de dinheiro, saiu com as mãozinhas assim, cheio de dinheiro. Foi assim que tu saiu do ventre da mãe? As mãozinhas cheias de dinheiro? Não, você não trouxe nada. E como é que a gente vai? Levando nada. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Estejamos contentes. Se a gente tem o que vestir, tem o que comer, tem abrigo e está descontente, já é hora de parar para pensar sobre como anda o teu coração. Se vestir, comer e beber não te deixa contente, e você está sempre reclamando da falta de dinheiro, porque você não consegue ter um passeio no fim de semana, porque tudo é caro para passear, não consegue viajar, a viagem dos teus sonhos para Paris. Paris está complicado agora. É hora de parar e pensar, cara. Não lhe trouxe nada para esse mundo. Nem vou levar dele. Nada. O que eu posso levar desse mundo? Se eu tenho que comer e tenho que vestir, se eu tenho sustento e que vestir, eu tenho que estar contente. Que, aliás, foi isso que Jesus nos prometeu. A gente não vai entrar nesse tema hoje, mas Jesus, quando trata lá da ansiedade, porque está tudo no mesmo contexto, já um pouquinho mais para frente, Mateus 6, Jesus fala sobre isso. Ele prometeu assim: não vai faltar o que comer, o que beber, como ele cuida dos pássaros, cuida de nós. Não vai faltar o que vestir, porque ele, como cuida dos lírios, cuida ainda mais de nós. A gente tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus prometeu que comer, o que beber, o que vestir. Jesus não prometeu que você ia fazer a viagem dos seus sonhos, que você ia ter a casa maravilhosa, nada disso, que você ia usar as roupas excelentes, nada disso Jesus prometeu. Mas o que ele prometeu é que não ia faltar o que comer, o que beber e o que vestir. E se tem isso, já é para estar contente. Que é isso que Paulo está falando. Se está descontente, é um forte indício que o teu coração talvez tenha um problema sério com a avareza. E logo em seguida, mesmo versículo seguinte, né, 1 Timóteo 6,9. Ora, os que querem ficar ricos, ele não fala dos ricos. Ele fala dos que querem ficar ricos. Aí você vê que o descontentamento é um pecado, avareza, é um pecado que não é dos mão de vaca, do mão fechada, sei lá o que, que é. Não é. É dele também. Mas também tem aqueles que querem ficar ricos. Ora, os que querem ficar ricos, o que acontece com quem quer ficar rico? Faz da riqueza o alvo da vida. Cai em tentação. E cilada. E em muitas concupiscências, cobiças, desejos insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Na ruína e na perdição. Para complementar também, para reforçar isso que eu estou falando, Eclesiastes 5,10 diz o seguinte: quem ama o dinheiro, ou seja, o avarento, jamais dele se farta. Ó, quem ama o dinheiro pode ganhar a Mega Sena, que está acumulada aí em 200 milhões. Pode ganhar a Mega Sena, que não vai se fartar. Hoje a gente estava conversando sobre isso. 200 milhões, né? Maior prêmio da história da Mega Sena. Deve ter os irmãos tentando jogar por aí. 200, aí fica fazendo 200 milhões dá jeito, um monte de coisa na vida. Mas quem ama o dinheiro, nem 200 milhões é suficiente. Quem ama o dinheiro. Tem um monte de gente que ganha Mega Sena e torra o dinheiro, acaba. Acaba. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Então a grande questão é o contentamento. É o estar satisfeito. É o estar completo. É o estar realizado em Deus. Então, para identificar a avareza, a primeira coisa que a gente pode dizer é que avareza igual descontentamento. Amém? Vocês concordam comigo? Avareza igual descontentamento. A avareza se mostra, se revela por meio do descontentamento. Mas não só através do descontentamento. Tem um outro sinal que a avareza dá. Isso aí no essa divisão da Bíblia em capítulo e versículo de vez em quando prejudica a gente. Que a gente lê um versículo e não vê que está conectado com o versículo seguinte. Ou com o versículo anterior. Então, se você ler esse texto, Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores, se prestar atenção e ler a sequência de versículos, sem ignorar, né, ler a sequência, deixando de lado a divisão de capítulo, de versículo, Jesus fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, é o verso 25. Por isso o quê? Por isso o quê? Não, por isso eu digo, não andeis ansioso. Mas por que não deve andar ansioso? Porque não se pode servir a dois senhores. Ó, vou repetir o texto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir às riquezas. Por causa disso, por isso, porque não se pode servir a Deus e às riquezas, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí Jesus começa a tratar o tema da ansiedade e termina falando que tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas ele, antes de tratar da ansiedade pelas coisas da vida, ele trata que não se pode servir dos senhores. Ele denuncia a avareza. E ele fala da avareza e depois diz, por isso, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus associa a ansiedade pelas coisas dessa vida ao culto ao dinheiro, ao culto às riquezas. Essa associação não sou eu que estou fazendo. É Jesus que faz. Esse por isso aí faz todo sentido. Jesus conecta, ó, não se pode servir a Deus nas riquezas. Por isso, não ande ansioso. A ansiedade pelas coisas dessa vida, existem vários tipos de ansiedade, mas principalmente as ansiedades das coisas dessa vida, a manutenção da nossa vida, pelo sustento, porque Jesus está tratando aqui a ansiedade pelo sustento. Meu irmão, é Jesus que está associando isso à avareza. Então, a avareza, ela aparece num descontentamento, mas a avareza, ela também aparece na ansiedade. Quando a falta de dinheiro, cheguei a falar isso aqui no outro CTR, quando a falta de dinheiro te incomoda mais do que os teus pecados, quando a falta de dinheiro te tira o sono, porque o sono é uma bênção de Deus. Sim ou não? Pô, poder deitar e dormir é uma maravilha. Como é ruim ficar sem dormir, ter uma insônia, né? Ou ter uma dor que não te deixa dormir. É terrível. O sono é uma bênção. E aí a falta de dinheiro te tira o sono, te tira a paz. Alguma coisa está errada. Jesus chama isso de serviço às riquezas. Amor ao dinheiro. Avareza. É Jesus que está falando. É idolatria. Então, andar ansioso pelas coisas dessa vida, irmãos, Jesus associa a avareza. Aí tu vê que é um pecado muito mais comum do que a gente imagina. Eu mesmo, na minha experiência, eu não me identifico na minha vida assim, uma característica de ser mão de vaca. Mas ansioso pelas coisas dessa vida, várias vezes. A última vez que Deus tratou isso comigo foi. Eu sempre falo do casamento, né? Não tem como. Mas eu já contei isso na TV, a galera da internet não sabe. Né? Eu estava lá preocupado, eu queria casar com Bianca e não tinha dinheiro, estava duro, duro. E aí, não tinha dinheiro para casar, né? Que dinheiro tinha, estava sobrevivendo, mas não para casar. E aí estava lá preocupado, preocupado. Essa preocupação bateu o nível que a gente estava lá no chá de panela da. Chá de bebê da. Da Patrícia, do Patrick, da Paty, da Isabela. A gente estava lá no chá de bebê da Isabela, e eu estava tão ansioso, aquele dia foi o dia pior na minha vida sobre esse assunto. Tão preocupado com dinheiro, tão preocupado em juntar dinheiro, que eu nem estava conseguindo interagir com as pessoas. Eu estava isolado lá e tal. Aí o Cristiano fez um convite, falou, rapaz, vamos lá no, na República pegar o micro-ondas, que precisavam de micro-ondas lá, foi no Seduca. Aí fui eu com o Cris. Fui eu com o Cris, lá na República, pegamos o micro-ondas, saindo do micro-ondas, dois caras renderam a gente, entraram na República. Então eu já achava que não tinha dinheiro, fiquei com menos ainda. Eu achava que não tinha dinheiro. E foi aquele episódio aí, que os bandidos, tudo armado, deita no chão. Aí, como é que tu faz quando deita no chão? É assim, né? Porque é para não ver os bandidos, é ou não é? O que que você espera? Deita no chão. O bandido não precisa explicar como você deve deitar no chão. Então vai lá, deita. Eu deitei, não estava vendo onde o Cristiano estava. Até o irmão que estava tomando banho na hora foi tirado pelado do banheiro. Tal. Tiraram o cara pelado. Sai daí, seu gordo. Tal. Não, o irmão não está aqui. De você eu posso falar, do outro irmão eu não posso. Mas a galera também sabe, os íntimos sabem também quem é. Mas aí, tempos depois, a gente conversando sobre episódio, aí roubaram, levaram carteira, celular, dinheiro, tal, levaram muito, fizeram a limpa na República. E aí, tempos depois, a gente conversando, aí eu escutando o Cristiano contando, né, a versão dele da história, Cristiano. E aí os bandidos mandaram a gente deitar no chão. Aí Cristiano. Cristiano deitou como se estivesse descansando. Vendo tudo, vendo a cara dos bandidos. Cara, só a misericórdia de Deus mesmo, cara, para os caras não esculacharem Cristiano. Mas fomos roubados, assaltados, né? Assaltados. Os bandidos foram embora. É ruimzão, né? Arma na cabeça, tá ameaça. O bandido foi embora, eu descendo a escada, só a escada da República lá. Só vê o coração das coisas que o Espírito Santo lembra, né? Não ajunteis tesouros na terra, Era o dia que eu estava mais preocupado de ajuntar tesouro na terra. Era uma causa nobre, é casar, né? Mas não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, e os ladrões minam, roubam e assaltam também, né? Eles vão, né, cavam e roubam, eles vão lá e assaltam. E aí eu tive que tranquilizar meu coração. Mário está morrendo de rir. Deus fala, quando tu não ouve na tranquilidade, Deus tem que usar uma... Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Aí Deus usou uma dose mais forte. Não adianta guardar dinheiro, juntar dinheiro, porque tu junta e o ladrão tira. Tu junta e o governo pega. Tu junta e a inflação corrói. Tu junta, dá uma crise econômica e acaba com o dinheiro de todo mundo. Não adianta. Tu pode botar teu dinheiro mais seguro possível, que sempre tem uma forma de tirarem de lá. Então o negócio dessa vida, o negócio é juntar dinheiro onde? Tesouro onde? No céu. Esse é o negócio. Juntar tesouro nessa terra aqui, acaba uma hora. O ladrão pega, tá sujeito a um monte de intempéries. A galera tá rindo ainda. Dinheiro nessa terra está sujeito a um monte de risco. Agora, investimento seguro. Quer investimento seguro? De verdade? Vocês querem investimento seguro? Mais seguro que tesouro direto? Que fala de investimento que tem aí. Tesouro, letras de sei lá o quê. LCA, LCI, que é um investimento seguro, seguro mesmo. É juntar tesouro no céu. Então... Sei que deve estar acabando aí meu primeiro tempo, mas a gente pode identificar avareza com descontentamento, com ansiedade, os frutos, vou chamar de, as evidências da avareza, descontentamento, ansiedade e, no fundo, incredulidade. O avarento sempre tem um coração incrédulo. Voltando para o texto de Hebreus 3:13-5, né? Tu lê o versículo seguinte, vou ler de novo. Ó. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente. O quê? O Senhor é meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Olha só, ele começa o assunto de avareza e depois está falando sobre fé em Deus, sobre confiança em Deus. Então, aí o avarento, a avareza, nasce de um coração incrédulo. Incrédulo. Aí tu vê que tanto o cara que está lá preocupado em juntar dinheiro para o casamento, como era o meu caso, como o cara que é mão de vaca, que não cede, não dá, não é generoso, ambos estão sendo incrédulos. Porque às vezes o cara não cede, não dá, por medo de faltar. É ou não é? Por não confiar em Deus. E o cara está lá ansioso pelas coisas dessa vida por não confiar em Deus. Então, na verdade, se a gente for pegar as evidências da avareza, a avareza aparece no descontentamento, a avareza aparece na ansiedade e a avareza aparece, na verdade, nasce da incredulidade. Então, compreendendo isso, fica muito mais fácil de entender o texto de Paulo quando ele fala que o amor é o dinheiro, a raiz de todos os males. Porque são textos difíceis de entender. É como que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem tantos males que não nascem do amor ao dinheiro, tantos males que não nascem do amor ao dinheiro, porque o dinheiro não é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Então, a avareza é a raiz de todos os males. Mas como quando tu compreende a avareza como algo que nasce de um coração incrédulo, um coração que não confia em Deus, aí tu entende que a incredulidade, tal como foi com Adão e com Eva, que não creram na palavra de Deus, não foi isso? Antes Adão e Eva comerem o fruto, o que aconteceu? Eles duvidaram. Eles não creram na palavra de Deus. Não creram na palavra. Então, quando tu compreende que o amor ao dinheiro é avareza, ela nasce de um coração incrédulo, ela tem a ver com descontentamento, com não está satisfeito em Deus, tem a ver com ansiedade. E, principalmente, o amor ao dinheiro, não é a cédula, a moeda. Mas o amor que o dinheiro dá. E o dinheiro dá o quê? Poder. É ou não é? O dinheiro não dá poder? Você não tem dinheiro para ir para Paris. Sei que esse monte só ir para Paris. Estou brincando com isso. Não tem dinheiro. Mas o dinheiro te dá o quê? Poder de ir para Paris. Não pode? O dinheiro não dá esse poder? Então, amor ao dinheiro é amar o poder. que nem aconteceu com Adão e Eva, que amaram ser igual a Deus. Por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor ao dinheiro, na verdade, fala de incredulidade, fala de soberba, fala de poder. E aí Paulo pega o amor ao dinheiro, que é uma expressão de tudo isso, e fala que é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu vou parar aqui. A gente identificou a avareza. Então, a avareza é o amor ao dinheiro e ela aparece como descontentamento, ansiedade, incredulidade. A gente entende que a avareza é um pecado sério. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Ela é a raiz de todos os males. Alguns, por causa de se desviam da fé, se desviam, se apartam da fé, se passam por muitas dores, tudo nessa cobiça. A gente vai parar por aqui para o nosso intervalo, sei que ainda tem uns minutos, mas a gente identificando a avareza, perguntar a vocês, esse pecado, ele é raro ou ele é comum no meio da igreja? Muito comum no meio da igreja. E nosso próximo ponto, no segundo tempo, vai ser sobre, então, se é comum, de repente, falando aqui, você consegue identificar até na tua vida, é como combater a avareza. Então, a gente identificou a avareza e, no segundo tempo, a gente vai falar como combater a avareza. Ok? Dos vídeos... Ah, sim, para a galera aí na internet, a gente tem dois vídeos. Um, talvez alguns irmãos aqui já viram, é o vídeo do Jamie Nobre sobre o dinheiro. É um vídeo curtinho, vocês vão ver aí. E outro é sobre... É um vídeo meu falando sobre a história que os irmãos lá pedem para Jesus repartir a herança entre eles. Reclama, né? Um irmão reclama que... Fala para o meu irmão me dar a minha herança. E Jesus fala da avareza. Parece que é um pedido de justiça. Jesus denuncia a avareza. Então, quem estiver aí na internet nos acompanhando, veja os vídeos também para complementar o que a gente está falando aqui. Uma pergunta. O que é juntar tesouro no céu? O que é juntar tesouro no céu? A gente fala sobre isso, mas às vezes a gente não para para pensar, né? Como, eu falei que o melhor investimento é aplicar no céu, né? Como a gente junta dinheiro no céu? Riqueza. Dinheiro não, perdão, vale dinheiro, é riqueza. Tesouro é riqueza também. Paulo. Pessoas. Mas tudo isso é verdade. Mas é bom quando Jesus se interpreta, que eu falei aqui no início, não é? Quando Jesus se interpreta, é o que tem de melhor. Lá em Lucas, capítulo 12... Lucas capítulo 12 tem aquele episódio que já até botou aí, né? Já está dando a cola já. Mas Lucas, só o contexto assim, dois irmãos, um cara, né, vai falar com Jesus, falou: "Ó, Senhor, manda o teu meu irmão", diz assim, né? Lucas 12, 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, ele falou: "Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Manda lá no meu irmão que meu irmão me dá parte da herança. É justo o pedido do irmão?" Aparentemente é a herança dos dois. Então o cara faz um pedido de justiça, né? Justo receber a herança. E tem tudo a ver com o discurso de Jesus. Jesus fala que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, a princípio, tem tudo a ver com o discurso de Jesus. Aí o cara, mestre, manda o irmão repartir a herança comigo. Só que Jesus meio que dá uma descartada no pedido do cara. E Jesus só responde assim, ó. Mas Jesus lhe respondeu: "Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós?" Fazer a partilha da herança aí. Quem foi que me constituiu? Então ele recomendou: "Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui." Então o que é a princípio é só um pedido de justiça, Jesus vai lá e identifica o problema lá do coração, que é a avareza. Ele começa a tratar da avareza. Ele fala aquela parábola, aquela história do homem que enriqueceu, construiu celeiros, guardou tudo. E teve uma hora que o cara falou, né? Falou consigo mesmo, né? Então direi a minha alma: "Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus." E logo em seguida Jesus começa a tratar da ansiedade. Inclusive, avareza, ansiedade está sempre junto. Se tu lê Lucas 12, tu vai ver lá. Jesus fala da avareza, fala que o cara que entesoura para si e não é rico para com Deus, e já entra falando da ansiedade. Assim que dirigiu-se aos seus discípulos, dizendo, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida. É fora do Sermão do Monte, mas Jesus está falando a mesma coisa. Ele relaciona avareza e ansiedade e fala, ó, não ande ansioso pela sua vida, pelo corpo, tal, pelo que havia de comer, pelo que beber, o que vestir. Lá no verso 31 ele vai falar, buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é Lucas registrando o que Jesus falou, fora do Sermão do Monte. Mas logo em seguida ele termina de tratar da ansiedade, ele fala no 32. Ele fala no 32. O que ele fala no 32? Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso pai o quê? O vosso pai o quê? 32 está aí projetado, não? Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro o quê? Inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Como se ajunta tesouro no céu? Pode ser ousado, se a gente fala errado, não tem problema não. Vou repetir, ó. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino. Está tratando sobre a ansiedade, então não fica com medo, não. Busca o reino em primeiro lugar. O pai se agradou em dar vocês o reino. Vocês têm o reino, pô. Vai estar preocupado com as outras coisas? Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Como se ajunta tesouro no céu? Vendendo os bens e dando ao próximo. É isso que Jesus está falando. Ele fala assim, não tema pequeno rebanho. Ó, vende tudo que vocês têm. Vende. Dá esmola. Se livra das coisas que você tem. Ajuda o próximo. Seja generoso. E aí você vai fazer um tesouro no céu. Tesouro no céu, é claro, quando a gente evangeliza, a gente está construindo algo para a eternidade. Quando a gente discipula, a gente está construindo algo para a eternidade. Mas quando Jesus fala em tesouro no céu, ele está falando sobre a forma que a gente administra os nossos recursos aqui. A gente ajunta tesouro no céu quando a gente é generoso. E não sou eu que estou entendendo isso, Paulo também entende isso. Paulo entende que fazer tesouro no céu é ser generoso. Então a linguagem, assim, quem é melhor para interpretar o que Jesus falou? O pastor da esquina, pastorzinho Mequetrefe? Não tem nenhum pastor na esquina, por isso que eu estou falando. Né? Aqui na esquina que eu saiba, só se o vizinho for pastor, a gente não sabe. É uma forma de dizer. Mas quem interpreta melhor o que Jesus falou? Nós, mequetrefes, no século 21, ou Paulo? Quem interpreta melhor o que Jesus falou? Paulo. Então vamos ver o que Paulo falou? Bota aí que agora vou depender aí. Ó. Isso é Paulo falando. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. A primeira orientação é o quê? Não sejam orgulhosos. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Nossa confiança está, nossa esperança está em Deus. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Como se ajunta o tesouro para se apoderar da verdadeira vida? Sendo generoso. Generosos em dar, ó, ricos em boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, juntar tesouro no céu tem a ver para onde vai o meu dinheiro aqui. Jesus está falando de dinheiro. Jesus está falando de dinheiro. Juntar tesouro, o que vai me fazer juntar um tesouro no céu? Eu não sei que tesouro é esse no céu. O que eu creio que no céu a gente não vai ter necessidade de dinheiro. Mas esse tesouro no céu é acumulado pela forma que eu gasto o dinheiro aqui. É assim que Jesus fala e é assim que Paulo entende. Acumule tesouro para vocês como? Sendo prontos em dar, prontos para repartir, generosos. Então, tesouro no céu, quando Jesus fala sobre tesouro no céu, não está falando sobre as nossas orações, embora a gente saiba que as nossas orações chegam no céu. Não está falando sobre a gente evangelizar, embora a gente saiba que as almas que a gente ganha para Jesus vão para o céu. Mas ele está falando sobre o uso do dinheiro. E só tem uma forma de combater a avareza. Qual? Com generosidade. Não existe outra forma. Jejum não vence a avareza. A semana passada a gente falou sobre jejum. Né? Se você é descontente com a sua situação financeira, se você está ansioso, se você está incrédulo sobre Deus te sustentar, teu jejum não vai mudar essa situação. A avareza se vence com generosidade. A oração é necessária. Tudo, tudo, claro. A gente tem que orar em todo o tempo. Claro que tudo é acompanhado de oração. Mas tem coisas, irmãos, que a oração sozinha não faz. A gente tem que orar em todo o tempo. Orando em todo o tempo no Espírito. Orar sem cessar. Mas tem coisa que só a oração não faz. É que nem que algum irmão cair em pecado, a gente tem que corrigir, não basta orar pelo irmão. Paulo fala, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que retorne a sensatez, Deus conceda arrependimento, a pessoa seja livre do laço do diabo no qual foi preso outrora, foi cativo, né, para fazer a vontade do diabo. Então não basta só oração, tem que ter disciplina. Tem coisa na nossa vida que apenas oração, que é um dever nosso, o jejum que tem que ser uma prática comum, não é suficiente. Se você está com problema com avareza, dentro daquilo que a gente falou de avareza, só tem uma forma de vencer, sendo generoso. Não tem outra forma. E é assim que se acumula tesouro no céu. Se você quer acumular um tesouro no céu, você tem que dar muita atenção à forma como você administra o seu dinheiro. Não sou eu falando. É Jesus. É Paulo, é a Bíblia. Então, o que vai me garantir um tesouro no céu é a forma como eu lido com o dinheiro aqui. Quando Jesus, em Lucas 16, conta a parábola do administrador infiel, ele fala, né, eu não vou entrar aqui na parábola, está fora do Sermão do Monte para não estender muito, mas depois vocês dão uma olhada, e ele fala sobre as riquezas ilícitas, as riquezas de origem ilícita e justa, as riquezas desse mundo. Fala assim, das riquezas ilícitas, fazei amigos, para que estes vos recebam. Deixa eu ler aqui para vocês. Lucas 16, 9. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Deus está falando tudo sobre dinheiro. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, se a gente não for fiel na administração do nosso dinheiro, quem vos confiará a verdadeira riqueza? O verdadeiro tesouro, o tesouro nos céus. Se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? O que a gente tem nem é nosso, o dinheiro é alheio. O que é nosso, Jesus falou, o vosso, não temais o pequenino rebanho, porque o vosso Pai vos agradou, vos dá o reino. Quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um, amar o outro, e a gente já leu. São as mesmas falas de Jesus em outros contextos. O tesouro no céu se acumula assim, é com generosidade. Então, a forma como eu administro o meu dinheiro tem impacto na eternidade. Não é só a situação de evangelização que tem impacto na eternidade. A evangelização é fundamental, tem impacto na eternidade. Mas não só isso. A obra de fazer discípulos é fundamental, tem impacto na eternidade, tem consequências na eternidade. Você discipular uma pessoa, conduzi-la para Deus. Agora, a forma como a gente administra os nossos recursos também tem impacto na eternidade. Você acumula tesouro nos céus. Amém? Você acumula tesouro nos céus. E o texto de Lucas 12, voltando aí, em Lucas 12, 32, não tem mais o pequenino rebanho? Vou ler de novo, para ver se entra mesmo no nosso coração. Não tem mais o pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei vossos bens, dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. De que tesouro Jesus está falando aqui? Assim, deixa eu conhecer. Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mas que tesouro é esse? É claro que a gente não está falando do reino de Deus. É assim, é claro que a gente pode ter uma pessoa como tesouro, né? O Kiko é o tesouro da Dona Florinda, né? Tesouro. Não é? Uma pessoa pode ser um tesouro. Mas Jesus aqui não está falando do Kiko. Ele está falando de como... Vamos prestar atenção, irmãos, no texto. Ele está falando de como a gente administra o nosso dinheiro. Aí fala que a gente tem que vender os bens, dar esmola, fazer um tesouro no céu. Porque onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Que tesouro ele está falando? É do dinheiro. Onde você aplica o teu dinheiro, está o teu coração. Isso não é linguagem alegórica que Jesus está usando. Nós vamos pegar o texto nu e cru. Ele está falando, ó, aplica no céu, tá? Porque onde está o tesouro de vocês, aí está o coração. Ele não está querendo ensinar para a gente onde a gente aplicar o nosso dinheiro. Ele fala para aplicar em pessoas. Ele fala, vende os bens, dá esmola, está falando para aplicar em quem? Em quê? Em pessoas. E logo depois ele fala, pô, porque onde está o tesouro de vocês, onde está o dinheiro de vocês, está o coração de vocês. Onde se aplica. É, tem umas coisas que revelam muito o que está no nosso coração. Jesus fala assim, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então o que a gente fala, mostra do que o coração está cheio. O que a gente não fala, mostra que o coração está vazio. O que a boca fala, mostra que está cheio o coração. Mas aí, como a gente gasta o nosso dinheiro, mostra onde está o nosso coração. É isso que Jesus está falando. Que nosso coração também se revela, o lugar onde ele está se revela, onde a gente aplica os nossos recursos, o nosso tesouro. E o tesouro aqui é o tesouro literal, no sentido de recurso, de riqueza, não é o Kiko, tesouro, da Dona Florinda. Não é, é riqueza. Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que quando Paulo orienta os ricos, sejam generosos, prontos em dar, em repartir, invista em pessoas, faça um tesouro no céu, investindo em pessoas. E aí Jesus fala aqui, onde você investe, onde teu coração realmente está. Realmente está. Se tu pega o teu dinheiro e gasta consigo mesmo, teu coração está em você. Se tu pega o teu dinheiro e só gasta, tem gente que torra o dinheiro em favor dos filhos, dá tudo que o filho quer. O coração está no filho. Mas tu, hã? Que o filho destrói um dia. A gente voltando da Colômbia, e a gente conheceu um rapaz empreendedor, que é abrir um negócio lá na Colômbia. Esse bobeira já está lá de volta. Brasileiro, está noivo de uma colombiana e que vai abrir um negócio lá. Empreendedor GV, o cara conhece GV, tal. Hã? Não, o cara. A gente conheceu do lado do Sandro no avião. GV, o cara. Todo motivado. E aí falou que o fracasso faz parte da vida do empreendedor, né? A gente aprende com o fracasso. E o primeiro fracasso dele foi assim. A mãe dele juntou ao longo da vida dinheirinho lá para o filho, né? 30 e poucos mil reais. Juntou. E quando o filho completou a maioridade, deu lá para o filho. Toma, meu filho. Dinheirinho. Que ela suou, né? Para conquistar. Suou para conquistar o dinheirinho para o filho. E aí o filho foi lá, foi pesquisar sobre bolsa de valores. Era juvenil na época ainda. Foi pesquisar, viu uma empresa lá que ele gostou. Viu que Ike Batista investiu na empresa. Pô, se Ike Batista, na época, foi o mais rico do Brasil. Se Ike investiu, vou investir também. Né? Aí se motivou a investir, foi na empresa, conheceu, aplicou todo o dinheiro, comprou as ações. Ele cometeu o primeiro erro do investidor. Né? Aplicou tudo que tinha numa coisa só. Todos os ovos no mesmo cesto. E aí, da noite para o dia, do dia para a noite, foi isso mesmo. Né? Os 30 mil virou 20 centavos. Que os sócios da empresa deram um golpe, fugiram com tudo. Os pais juntam o dinheiro para os filhos e os filhos destroem em um dia. Isso que é a melhor coisa que a gente pode deixar para os filhos, não é dinheiro. É um testemunho de fé, é um legado de fé. Que tu que pode deixar, teu filho pode destruir o teu patrimônio em um dia. Como o filho pródigo, torrou metade do patrimônio do pai, deu a herança, a parte dele era metade. Torrou. Em um dia. Então, onde está o teu tesouro, onde você aplica o teu dinheiro, está o teu coração. Se tudo que você faz trabalha para si mesmo e para sua família, teu coração está aí. O coração está aí. Nas viagens, para Paris. Tadinha, Simone nem viajou para Paris, eu tô brincando. Nem viajou. Tá até desistindo de Paris, tá perigoso agora. Vendei vossos bens. Não temas, se pular é vendei vossos bens. Jesus está falando. Bota o tesouro onde que realmente tem que estar. São nas pessoas. São nos pobres, nos necessitados. Nos necessitados no meio do corpo de Cristo. Fazer o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. É honrando as pessoas que investem na tua vida. Paulo fala, né? Aquele que é instruído na palavra reparta de todas as coisas boas com aquele que o instrui. Assim que a gente vai investindo no céu, no reino do céu. Deus precisa do nosso dinheiro para sustentar o pobre? Deus precisa do nosso dinheiro para sustentar os obreiros, missionários? Precisar mesmo? Acho que se você deu o microfone aqui para os irmãos que estão integral na obra, todos eles vão ter testemunho de provisão de Deus. Deus sustenta. Deus sustenta, às vezes, a fonte nem é a igreja. Deus dá o seu jeito. Deus não precisa. Ó, um Deus que sustentou 600 mil homens que saíram do Egito, prontos para a guerra, 600 mil homens, se contar mulheres e crianças, talvez chegue a 2 milhões de pessoas, sustentou eles 40 anos no deserto com maná. Fazia o pão amanhecer lá, que nem o orvalho, o maná. Ele precisa das nossas ofertas para sustentar os missionários? Precisa. Que fez o azeite, a farinha da viúva multiplicar. Não precisa. Que alimentou Elias com pão que os corvos traziam. Que multiplicou pão e peixe, alimentou a multidão. Que transformou água em vinho. Não precisa do nosso dinheiro. Somos nós que precisamos ser generosos. A generosidade não tem a ver com o poder de Deus, que Deus não pode sustentar. Deus é poderoso. Ou se todos os cristãos da terra forem fiéis em ofertarem para a obra de Deus, Deus ainda assim é poderoso para sustentar seus servos. Deus é poderoso. Somos nós que precisamos exercer a generosidade. Uma necessidade nossa de combater a avareza que tem nos nossos corações. A gente precisa ser generoso. É uma disciplina. Eu enxergo, quando eu entrego minhas ofertas, eu enxergo como uma disciplina, uma autodisciplina. Eu estou me disciplinando, me treinando. Para não deixar a avareza tomar conta de mim. Para não deixar a avareza me dominar. Então, quando eu entrego minhas ofertas, minhas primícias, não é porque Deus precisa. Deus não precisa. Eu é que preciso me desprender. E se tiver que dar mais, tem que estar mais livre ainda para dar. É uma necessidade minha. Porque quem não renuncia tudo quanto tem, nem pode ser discípulo de Jesus. Então, prosseguindo aqui com os slides, próximo título. Isso aí é texto, é a parábola do jovem. É parábola não, parábola. É a história do jovem rico. Vocês conhecem também, né? Então, o jovem rico falou assim: o que eu faço para herdar a vida eterna? Tal, e aí começa aquela conversa e diz que já conhecia tudo, tudo que a lei dizia. Jesus fala: ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa te falta. O que faltava? Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o quê? Um tesouro no céu. Você falou que o tesouro no céu é investir em pessoas. Terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então Jesus falou isso para o jovem rico: dá tudo que tem, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Aí você vai falar: pai, você tem que vender tudo. O que você está falando isso se você tem um carro? Tu não vendeu teu carro? Como é que. É curioso ver Jesus. Porque esse é Lucas 18. Quando tu vai para Lucas 19, Lucas 18 e Lucas 19, os dois capítulos tratam sobre o assunto da riqueza. Em algum momento trata. Lucas 18 é a história do jovem rico. Se você ver Lucas 19, tu vai ver uma contradição em Jesus. Uma contradição. Se, tem que prestar atenção. Uma aparente contradição. Tu vai ver uma contradição. Porque para o jovem rico ele falou: vende tudo. Para Zaqueu ele falou o quê? É Lucas 19, a história de Zaqueu. Ele falou o quê? É o próximo slide. Passa o próximo, então. Ah, então eu acabei não botando. Lucas 19, 8. Devo ter errado aí. Lucas, é que hoje foi mais atribulado mesmo. Ó, vamos prestar atenção. Para o jovem rico, Jesus falou, vende tudo. Para Zaqueu, ele falou o quê? O jovem rico obedecia a lei, era um cara 10, um cara joia. Mas ele falou, te falta uma coisa, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Para Zaqueu, o que Jesus falou? Mas Zaqueu tinha dado tudo? Não, Zaqueu deu metade. Zaqueu falou, ó, deu metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, ele nem tem certeza se ele roubou. Ele assumiu o risco, que ele pode ter roubado tanto, que talvez nem tenha outra metade para dar. Então, ok, ó, se eu roubei alguém, devolvo 4 vezes mais. Jesus se alegrou. Jesus falou, ó, hoje chegou a salvação nessa casa. Por que que do jovem rico, Jesus falou que tinha que vender tudo, e para Zaqueu, Jesus se contentou dele dar metade? Por causa do coração. E quando o cara fala assim, se eu roubei alguém, devolvo 4 vezes mais, sendo que ele nem sabe se roubou, ele não está disposto a dar tudo? Está disposto a dar tudo. Então, na verdade, o que Deus quer de nós, amados? Se tiver a Bíblia, por exemplo, tem alguns discípulos com posses que seguiram Jesus, como José de Arimateia, embora o Evangelho diz que ele era um discípulo em secreto, só se assumiu depois, né? Mas tinha que ter o José de Arimateia e o Nicodemos lá, que tinham recursos para sepultar Jesus. As mulheres que serviam Jesus com seus bens, Jesus não condena elas por terem os bens. Elas serviam. Não diz que elas ofertaram Jesus uma vez, diz que elas serviam Jesus com seus bens. Por que Jesus não exigiu daquelas mulheres vender tudo? Por que não exigiu de O papo lá com Nicodemos foi tranquilinho, foi, ó, tem que nascer de novo. Jesus nem falou de assunto de dinheiro. Falou, tem que nascer de novo. Para José de Arimateia não tem uma fala, não tem a história de José de Arimateia no Evangelho. Como ele conheceu o Evangelho, como ele conheceu Jesus, não tem. Para Zaqueu é metade. Não parece que para cada pessoa Jesus está tendo uma medida? E ele foi mais cruel com o jovem rico? Assim, ele foi mais exigente com o jovem rico? Tadinho do jovem rico, só era um jovem rico. Só era. Tadinho dele. Para Zaqueu ele se contentou com metade. Para Nicodemos ele nem falou nada. As mulheres que serviram com os bens não falou nada. Não parece que Jesus está usando pesos diferentes para as pessoas? A grande questão, se você for para o livro de Atos, aí fica assim, o livro de Atos é assim. Começou a igreja, a galera naquele mover, vendendo os bens, dando aos pobres, colocando nos pés dos apóstolos para servir aos pobres. Tal. Aí vem Barnabé, e aí a Bíblia dá um destaque para a história de Barnabé, que vendeu o campo, depositou aos pés dos apóstolos, lá o dinheirinho lá. E aí Ananias e Safira viram aquilo, viram que podiam ter uma gloriazinha também, né, uma fama. Vender o campo, na hora de entregar, vamos dar só metade e falar que é tudo. Vocês conhecem a história de Ananias e Safira? E aí quando você vai para lá, aí é o texto de Atos, Atos 5. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Acho que eu pulei alguma coisa, mas reservando parte do valor do campo não seria teu? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Pedro não fala assim. Porque é assim, irmãos. Se a igreja primitiva entendesse como um mandamento ter que vender tudo, entendesse como um mandamento vender tudo, Pedro não falaria isso. Pedro falaria assim, ó. Por que roubaste ao Senhor? Porque quando é mandamento, a linguagem é essa. Lá em Malaquias 3, quando fala dos dízimos, fala assim, ó, vocês têm roubado ao Senhor. E fala no quê? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Roubado ao Senhor. Se fosse um mandamento vender tudo e dar ao pobre, Pedro não falaria porque mentiste ao Espírito. Pedro falaria porque roubaste ao Senhor. Mas Pedro não falou do roubo. Pedro falou da mentira. E Pedro falou, se você vendesse e conservasse o valor contigo, não seria teu? Então é muito interessante quando a Bíblia se interpreta. Porque quando a gente vai vendo a palavra, a gente entende que não basta dar. Tem que dar com alegria. Então não é uma questão de dar apenas. Dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria, como o sol brilhará e Deus o recompensará. Era a musiquinha que a gente cantava na escola dominical. É isso mesmo. Deus o recompensará. Tem que dar com alegria. Tem que dar com alegria. Tem que dar de coração, como Zaqueu deu. Vou dar metade dos meus bens aos pobres. E o problema real, irmãos, o problema real não é quanto nós temos de dinheiro, mas o quanto o dinheiro tem de nós. E só tem uma coisa que prova isso, que revela isso. Se o dinheiro nos tem ou se nós temos dinheiro. O que revela isso? É a minha generosidade. É o meu despreendimento. É a minha disposição em dar. É eu estar pronto. Paulo fala aos ricos deste mundo, que sejam prontos para repartir. Prontos para atender qualquer necessidade. Preparados. Tá? Livre para atender qualquer necessidade. É isso. É quando a necessidade surge e eu estou pronto para repartir, é isso que mostra que o dinheiro não me tem. Sou eu que tenho o dinheiro. E, na verdade, não tenho. Eu administro. Porque o dinheiro é do Senhor. Não é nosso. Não é nosso. Próximo slide, Tito. O problema não é quanto temos de dinheiro, mas o quanto dinheiro nos tem. Isso se revela pela nossa prontidão e dar, pelo nosso desprendimento. É desprendimento. Né? Despreendimento, não. Desprendimento em relação ao dinheiro. Entregamos tudo quando disponibilizamos nossos recursos ao serviço do Senhor. Sei que meu computador aqui deu ruim. Não sei que horas são. Tem quantos minutos? 10? 10 minutinhos. Mas é isso, irmãos. É simples assim. Hã? É simples assim. Você vence a avareza com generosidade. Quando você entrega tudo a Deus, você está disponibilizando seus recursos para o Senhor. As suas prioridades financeiras mostram o que está no teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A avareza se mostra pelo descontentamento. Isso é o que a Bíblia fala. E não tem como fugir disso. Só vence a avareza com generosidade. Tua oração não é suficiente. Teus jejuns, aconselhamento pastoral, palavra do discipulador, nada disso, tudo isso é importante, é necessário. Mas isso não é suficiente. Que precisa de uma decisão tua de ser generoso. Amém? E a gente precisa, é difícil crer nisso, né? Porque a gente vive dias que nos prendem tantas coisas desse século, desse mundo, né? Pensar nas coisas terrenas, dias muito complicados que a gente vive. Mas a gente precisa crer. A gente precisa crer. E cada dia vai ser mais difícil crer. É isso que Jesus nos alertou. Né? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Cada dia, irmãos, vai ser mais difícil crer. É mais difícil crer que se eu entregar minhas ofertas, ser generoso, ele vai me sustentar. É difícil crer no casamento como a Bíblia estabelece. O papel do homem, o papel da mulher. É difícil crer que vale a pena servir ao Senhor. Cada vez vai ser mais difícil crer. A gente vive numa guerra para guardar a nossa fé. Não só guardar, porque a gente também só guarda a fé quando proclama. É que guardar a fé não é um negócio assim que você pega e esconde, né? Esconde a fé para ninguém tomar de você. A fé é guardada quando ela é assumida, não quando ela é escondida. Fé escondida não é guardada. A fé é guardada como? Quando ela é assumida. Quando você assume a fé, quando você proclama a fé, quando você vence a oposição do mundo. Porque o mundo se opõe a gente demonstrar a nossa fé. Sim ou não? O mundo se opõe. Quando fala que acredita que ser generoso, Deus vai construir o tesouro no céu, o mundo acha isso maluco. Quando fala que sexo é só depois do casamento, é maluco. O mundo vai se opor. Quando fala que o homem tem um papel e a mulher tem outro, porque esse negócio que o mundo hoje está combatendo muito, o mundo está nesse negócio que homem e mulher são iguais. Homem e mulher são iguais para Deus. Isso é verdade. Em Cristo não há macho nem fêmea, sim ou não? Em Cristo não há macho nem fêmea. Pedro fala que marido e mulher são co-herdeiros da mesma graça de vida. Herdam juntamente. Na nossa relação com Deus não há diferença entre homem e mulher. Mas na nossa relação uns com os outros, Deus fez homem e fez mulher. E se Deus fez homem e mulher, assim, eu não posso traçar a minha missão de vida sem considerar a bagagem que Deus me deu, sim ou não? Eu não posso considerar meu ministério sem considerar os dons que Deus me deu. É ou não é verdade? Se Deus me deu o dom de profetizar, eu não posso traçar minha vida sem considerar isso. Eu tenho que considerar que Deus me deu o dom de profetizar, ser mestre, curar os enfermos, dons de curar, discernimento de espírito, enfim. Eu tenho que traçar a minha missão no meio da igreja a partir dos dons que Deus me deu, sim ou não? E você acha que a tua missão de vida não tem que considerar também o sexo que Deus te deu? Se Deus te fez homem, se Deus te fez mulher, você não tem que traçar a tua condição de vida considerando isso, considerando as especificidades do que você é. Você é mulher, você é homem. Você não pode traçar a sua missão de vida sem considerar isso. E na Bíblia, homem e mulher têm papéis diferentes. Mas se eu falo isso hoje, o que vão fazer? Vão me apedrejar, atirar, vou me chamar de machista, de... E o mundo é tão incoerente que, assim, o muçulmano, nada, não é promover islamofobia, não. Você que vai tomar um tempinho a mais, mas o muçulmano oprime a mulher. A mulher tem que andar com burca, véu, não sei o quê, mas sempre alivia a barra para o muçulmano, né? Porque, é islamofobia, tal, alivia a barra para o muçulmano. Agora nós, que a gente nem coloca a mulher nessa posição, pelo contrário, a gente dá dignidade, o evangelho dá dignidade à mulher. Fala que a mulher, inclusive, tem direito, tem poder sobre o corpo do marido. A Bíblia fala que o marido não tem poder sobre o próprio corpo quem tem a mulher, e a mulher não tem poder sobre o próprio corpo quem tem o marido. É isso que a Bíblia fala? É co-herdeira da mesma graça de vida, que em Cristo não há macho nem fêmea, que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, sobre filhos e filhas, homem e mulher. Então, nós que queremos tudo isso só por falarmos que homem e mulher são diferentes, a gente já está sendo metralhado. Metralhado. Movimento feminista e tudo isso. Essa é uma das coisas. A gente está vendo homem virando mulher, mulher virando homem, tranquilamente. Hoje está assim, não é? Com os nossos recursos, com o dinheiro do SUS. Se o cara quer fazer cirurgia de transgenitalização, vai no SUS, está resolvido. Com o teu dinheiro, com o meu imposto. E se tu fala que isso é errado, você é um intolerante, homofóbico. Se você acredita que não tem casamento entre homem, porque não existe, entre homem e homem, e mulher e mulher, não tem casamento. O juiz pode fazer lá a cerimônia lá. Para Deus aquilo não é um casamento. Casamento é homem e mulher. Mas se tu falar isso, tu é o quê? Intolerante, homofóbico, extremista, radical. Radical a gente é mesmo. Tem que ter raiz. Cada vez mais vai ser difícil a gente expressar a fé. Por isso, cada vez vai ser difícil guardar a fé. Porque a fé é guardada quando ela é assumida. A fé é guardada quando ela é proclamada. A gente precisa da unção do Espírito Santo e de ousadia para seguir proclamando a nossa fé. Amém? A gente precisa crer. E nós somos dos que creem, nós não somos dos que retrocedem. Amém? Eu queria deixar essa palavra com vocês. A gente vive dias muito complicados, muito difíceis, e que a gente vai precisar realmente assumir cada vez mais a nossa fé, mesmo que o mundo nos odeie. Porque Jesus já falou que vão odiar a gente mesmo? Não falou? Vão odiar? Não é nenhuma surpresa, irmãos. Jesus já falou que a gente vai ser odiado. Então, o mundo pode nos odiar, de repente... Esse finalzinho aqui, eu não acredito que algum incrédulo tenha ficado assistindo CTL até agora. Mas alguém ficou aí, ouviu falando de papel de homem, papel de mulher, de homossexualismo, capaz de considerar o intolerante, me odiar. Mas fazer o quê? Eu preciso guardar a minha fé, e para guardar a minha fé eu preciso assumi-la e proclamá-la. Amém? Vamos orar?